a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2020. De imediato, passo a palavra à secretária para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da ata número 1 de 2020. Aos 3 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a primeira sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Manuel Renato e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Manuel Renato, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Durante o período do recesso. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Tiago, Matheus, Rodrigo, Nércio e, em comunicações, usaram a palavra os vereadores Diogo e Ilo. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições, projetos de lei e diárias. Indicação número 1. Dos vereadores Diogo e Matheus, pedido de providência número 1 de 2020 do vereador Diogo, pedido de providência número 2 dos vereadores Matheus e Luciane, pedido de providência número 3 do vereador Alexandro, pedido de informação número 1 dos vereadores Ilo, Alexandro e Luciane, pedido de informação número 2 do vereador Matheus, projeto de lei número 7, projeto de lei número 8, diária do vereador Manuel Renato, diária dos vereadores Matheus e Diogo, diária do vereador Manuel Renato, diária do vereador Manuel Renato. Após, passou-se ao espaço dos líderes de bancada, usaram a palavra os vereadores Diogo, líder do PSDB, Alexandre, líder do PDT, Ilo, líder do MDB, Luciane, líder do PSD, Nércio, líder do PTB e Matheus, líder do PP. Nada mais havendo tratado, terminou encerrada a presente sessão.
Coloco a ata em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereador favorável, mantém sentado. Contrário, levante-se. Aprovada a ata. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Não houve correspondências recebidas.
Expedidas durante a semana.
Ofício número 1, encaminhando proposições aprovadas em 3 de fevereiro de 2020. Ofício legislativo número 7, informando a aprovação do projeto de lei número 7. Ofício legislativo número 8, informando a aprovação do projeto de lei número 8.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 2 do vereador Matheus, indicação número 3 do vereador Manuel Renato, indicação número 4 do vereador Diogo, indicação número 5 dos vereadores Matheus e Luciane, indicação número 6 do vereador Nerd. Pedido de providência número 4 do vereador Manuel Renato, pedido de providência número 5 do vereador Rodrigo, pedido de informação número 3 do vereador Matheus, pedido de informação número 4 dos vereadores Ilo, Luciane e Nert. Projeto de lei número 9, com substitutivo número 1. Diária do vereador Nert.
Grande expediente, 10 minutos, o vereador Diogo.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente, demais colegas, servidores da nossa casa legislativa e todos os amigos que nos assistem aqui hoje. Primeiramente, queria falar sobre o pedido que estou colocando nessa casa hoje, sobre a flexibilização, né, de mais, em mais agências bancárias ou até mesmo em lotéricas para pagamento de tributos municipais. Hoje, se você retirar uma guia na prefeitura para pagar qualquer tributo, IPTU, alvará, enfim, qualquer coisa, hoje só pode ser pago no Banrisul. É uma coisa que muitas vezes, não vou dizer que inibe, mas dificulta, porque muitas vezes o banco pode estar sem sistema ou a pessoa não ter conta naquele banco e acaba muitas vezes até atrapalhando a arrecadação municipal. Então, estou entrando aí com esse pedido aí que faça algum convênio com, pelo menos, mais, né, uma outra agência, porque já tive bastante reclamação nesse sentido e as pessoas querem pagar seus impostos muitas vezes, mas a gente como gestor, nós como vereadores e eu acredito que o prefeito, ele tem que buscar alternativas para solucionar esse tipo de problema, né? Para beneficiar as pessoas que estão querendo pagar. Então, estou colocando aí esse pedido aí para apreciação dos nobres colegas aí hoje. Também, até vou colocar algumas fotos aqui, Dalvana, se possível, a respeito de um pedido que já foi bastante feito aqui nessa casa, que é a respeito da Estrada dos Rijosques. Para quem não sabe, aquela travessa que passa da Ponte de Ferro até o Lodi, onde nós temos ali duas pontes que estão numa situação bastante complicada, praticamente intransitável aquela estrada. A gente ali tem bastante moradores e muitas vezes eles se sentem até, de certa forma, excluídos, porque buscam alternativas de uma forma, buscam de outra, e muitas vezes não conseguem, né, a mínima coisa que é uma estrada para conseguir se locomover. Então eu já fui indagado muitas e muitas vezes, né, nessa estrada. Tá, e hoje o secretário peço que... Até nem coloquei o pedido por escrito, estou só passando aqui falando. Né, até tem pedido do vereador Ilo dessa estrada. Assim que possível, se puder dar uma atenção ali, porque realmente a situação é bem complicada, né, para tráfego nessa estrada, que é uma estrada importante, liga praticamente a saída de Mariana Pimentel com a saída de Arroio dos Ratos. Mas aqui não é só crítica, a gente tem que agradecer, e queria agradecer então aí o pronto atendimento no pedido que fiz semana passada, né, para limpeza de alguns galhos no nosso campo de futebol, né, onde as pessoas já têm por uma rotina a prática do esporte da caminhada, né, principalmente aí detalhezinha. E também tive algumas reclamações nesse sentido, onde hoje eu sei que o secretário de órgãos e o secretário de esporte se mobilizaram, né, e foram lá e tiraram, acho que era mais de duas cargas de galhos que tinha. E aí a gente fica analisando onde é que saíram esses galhos. Algum munícipe, alguma pessoa cortou essas árvores e atirou no barranco. Então, muitas vezes não é só o problema do setor público de demorar ou não executar, mas é um problema, às vezes, do cidadão que não cuida e não zela pela limpeza, né, pela limpeza e digamos até pelo embelezamento da cidade, porque as pessoas às vezes, já vi situações, cortar uma árvore ou até mesmo um entulho, uma coisa, deixar na frente da sua casa ali como, né, como se muitas vezes a prefeitura fosse adivinhar que tem. Então, já peço aqui, né, em muitos casos é importante fazer o protocolo de retirada ou procurar diretamente o secretário ou o vereador aí para encaminhar esse pedido, porque é difícil, né? E acaba atrapalhando muitas vezes as pessoas que não têm nada a ver. Então, quero aqui agradecer então pela mobilização ali, pelo serviço que foi prestado ali muito, muito rápido. E também, sem falar ali, que está ficando bastante bonito o campo ali, secretário ali, a pintura, né, para o nosso evento aí, que é o Campeonato de Futebol 7. Então, de parabéns aí, continue assim. Também falar um pouco, né, semana passada eu entrei com um pedido aqui, até um pouco, andou dando algumas discussões e alguns falatórios a respeito do piso dos professores da rede municipal. No qual, até para complementar minha fala da semana passada, isso é uma lei federal, lei número 11.738, e eu acredito que o executivo vai olhar com bons olhos para pagar esse direito, que não é um direito, é uma obrigação, é uma obrigação que o município tem com os professores, né, um direito que os professores têm, que já vem às vezes, muitos e muitas vezes aí, massacrados e até desvalorizados, que é uma das classes mais importantes que eu considero, é os nossos professores. Sem professor, não existe nenhum cidadão formado nem com conhecimento. O conhecimento vem da base e a base da educação é nossos professores. Então, peço que o executivo olhe com bons olhos. A gente mesmo está aqui com um projeto na casa, que está nas comissões, que é para a criação de 4 cargos de coordenadoria pedagógica. No caso, que a hora que a votação, a hora que for a votação, né, a gente fica analisando, pô, mas vamos criar mais quatro cargos, e eu considero que é importante ter coordenadores pedagógicos. mas o município não está nem cumprindo com a sua obrigação, que é o piso dos professores. Então, deixo aqui, mais uma vez, né, a minha fala aqui, nesse sentido, que eu considero que o executivo vai ter que analisar essa situação e tomar providências o mais rápido possível. Também tive na semana retrasada, até me esqueci de falar na segunda passada, convite do presidente Silvio Rafaeli, da Associação do Arroio Grande, né, no qual ele fez uma prestação de contas junto aos associados e convidou algumas lideranças, acredito que o vereador Ilo foi convidado, alguns assessores de deputados, até em prol de algumas emendas que foi para aquela associação e também para a linha Brandão. Né. O meu deputado, ele olhou bem para aquela região, colocou 170 mil de emendas em ferramentas, mas eu quero pedir desculpa, presidente, que eu não pude me fazer presente na reunião, era uma segunda-feira, eu tinha outro compromisso, mas deixo aqui a minha parceria aberta aqui para tudo que for para os nossos agricultores, para nossas comunidades, aí estou sempre à disposição. O mais seria isso, meu muito obrigado e boa noite. Obrigado pela presença de vocês.
Grande expediente, 10 minutos, Ilo. Grande expediente, 10 minutos, vereador Ernesto.
Cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoal que nos assiste. Imediato aqui quero agradecer a compreensão dos colegas vereadores. Então, essa semana estive em viagem em Brasília, juntamente com o prefeito, a pedido do deputado Marcelo Moraes, resolvendo umas questões aí a respeito de uma emenda parlamentar aí no valor de R$300 mil, que foi de uma quadra poliesportiva que tem um problema aí na Caixa Federal, onde que entregamos o projeto aí, faltando 2 dias aí de prazo, e a Caixa ignorou o nosso projeto aí, dando declaração de falta de tempo para análise do projeto. A gente entrando em contato com a Caixa, eles nos pediram que a gente fosse até o Ministério, que não estava mais na alçada deles, para que eles dessem andamento no projeto, que teria que ser por meios de política. A gente entrou em contato com o deputado pediu que a gente fosse até lá. A gente chegando até lá, no Ministério, marcamos audiência com Osmar Terra. Osmar Terra, na hora que estava atendendo a gente, teve que sair da audiência, mas foi muito bem atendido pelo Pablo Melo, seu Daniel, agora não lembro o sobrenome dele, aonde que chegando lá nos deparamos com a cláusula suspensiva da Caixa. Tinha dado cláusula suspensiva no nosso projeto lá, onde eles não puderam fazer mais nada dentro do nosso projeto pelo Ministério. Sendo que o problema tem que ser resolvido aqui pela Caixa. Eles se surpreenderam o que a Caixa fez com o nosso município, que foi de extrema maldade o que eles fizeram aqui. Aí eles não entendem o que esse pessoal fez lá, que é o setor responsável, que é o senhor Maurício, que é o setor do Sicoobi, que da Caixa, que nos fez esse momento que ele dá a causa suspensiva e registra no jornal aqui, que é do Diário Oficial, não tem o que o Ministério consiga fazer mais. Mas nos orientou ali, nos deu todas as coordenadas para a gente entrar na Justiça, que vários municípios já reverteram essa situação e eles têm certeza que a gente consegue reverter, porque eles não analisaram o nosso projeto. Simplesmente eles ignoraram, com prazo de 2 dias, eles ignoraram o nosso projeto, porque Barra do Ribeiro, Arroio do Tigre já são um exemplo de municípios que já reverteram essa situação, e eles vão estar em contato com nós, nos orientando, e a gente então, neste momento, está entrando na Justiça para reverter essa situação. Mas da mesma forma, visitando os gabinetes, também trago notícias boas aí visitando o gabinete do Marcelo, depois conversando com ele, trago 250 mil emendas parlamentares para a área da saúde. Também visitando os outros gabinetes lá, deixei várias requisições lá na área da agricultura e pavimentação. Fomos também marcando uma audiência também na FUNASA lá. E a gente visitando os ministérios lá, eu vejo a importância do município ter um projetista lá em Brasília, porque o que o município perde de recurso lá naqueles setores, de não ter um projetista lá em cima, só correndo atrás de recursos, angariando recursos, vocês não imaginam, gente, a gente depois lá se encontrando com os outros municípios lá, a importância de um município. Então, eu deixo aqui nessa tribuna, seja quem estiver na frente do município, a importância de um município ter um projetista lá. É todos os municípios lá nessa correria, o dinheiro lá caia lá. Projetista, tá, tu chega lá, não adianta, a gente chega daqui, lá tu chega de pé, se tu não for através dos teus deputados, a gente não consegue. E aí tu tem os projetistas lá, os projetos já estão todos encaminhados, tu vai no ministério, já estão todos prontos. Tu não sai lá de Mambarão, cada município lá, quem sai lá com menos é 2 milhões, é 4 milhões, é incrível. Tu vai no ministério, agora mesmo a gente teve na FUNASA lá, se a gente tivesse um mínimo de projetos lá cadastrados lá, a gente está louco, que tem de dinheiro no ministério lá, é só falta de projeto, a gente tem um projetista em cima dos projetos, abrir os projetos, ter os projetos bem elaborados. A importância da gente ter um projetista em cima desses ministérios. Só quem vai lá para saber. Aí, às vezes, a gente ouve críticas de a gente ser empregado de situações de, ah, o município está queimando dinheiro. Mas vocês não imaginam o que o município precisa de investir nessa área. De ter um projetista trabalhando só nesse setor lá, o que vem de retorno para o município. Então, eu deixo aqui hoje registrada a situação, porque a gente está aqui entrando num período eleitoral para o próximo administrador que venha para o município, para que pense, olhando o município, em contratação de um projetista lá no Distrito Federal, porque a gente tem que pensar grande para o nosso município. O futuro do nosso município está lá. Todos vocês pensam, procuram os administradores do nosso município. Vocês tiram uma base só para o São Jerônimo. São Jerônimo estava lá só com o secretário da Saúde e o projetista trouxe quase 3 milhões. Sem um vereador, sem um prefeito lá, só o secretário e o projetista. Todos projetos elaborados. Vocês sabem que é isso? Não tinha mais forças políticas lá. Só o secretário da Saúde lá. Por aí vocês tiram a base. Então a gente sim tem que ter as forças políticas. E nós, se não for através de deputado, a gente não consegue nada lá. Nós temos que ter os nossos deputados. Eu, graças a Deus, estou aqui nessa casa desde 2013, sempre trouxe e botei emenda parlamentar aqui nessa casa. Não posso me queixar dos meus deputados. E se nós, se não for através dos deputados, a gente não consegue emendas. Todos os vereadores que estão aqui sabem disso. Através dos deputados, a gente tem que ir lá e se ajoelhar. Se não for através do deputado nos ministérios, a gente tem que se ajoelhar lá para conseguir uma emenda de 50 mil reais, 100 mil reais. Se não for assim, eles têm que olhar para a cara do cara e se agradar muito para te conseguir 50 mil reais. E se tu tiver um projetista lá, que ele for o cara certo, que ele... Mas, pelo amor de Deus, o dinheiro existe, é dentro dos ministérios. Se não for dessa forma, o nosso município vai ficar parado. Então, deixo aqui esse meu desabafo ali. Para o próximo gestor que vier, administrar o nosso município, pense com carinho nessa situação aí. Mas seria isso. Muito obrigado a todos.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Thiago.
Me dá um... Boa noite ao presidente Renato, aos demais colegas. Estendeu um boa noite a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Principalmente aí os professores que estão aí, que tem um bom número hoje na nossa casa legislativa. Vou seguir um pouco da fala do colega Nerso. Essa questão do projetista, acho que há vários anos até o ex-prefeito finado, o seu Rui, já se falava, né, em contratar. Teve uma época que ele contratou um... não era um projetista, mas era um um camarada aí que fazia um pouco desse trabalho, foi onde que deu um bom andamento mais nas emendas parlamentares, acho que o vereador Néstor lembra. E aqui no nosso município a gente só consegue recurso através das emendas, através de projetos diretamente no Ministério, é muito pouco. Se é que vem alguma coisa, é muito pouco. Então eu acho bem válido, né, seja o atual prefeito Elomar no momento que está, ou o próximo gestor, seja ele ou seja quem for que vá, né, seguir, que se contratasse aí um projetista, porque os deputados só dão recurso onde eles têm o seu vereador ou o seu agente que faz campanha para eles. Isso aí é uma coisa que todo mundo já enxergou. Se não tiver voto aqui no município, não vem recurso através dos deputados. Que nem o vereador colocou, cada deputado, né, consegue uma fatia de acordo com os seus votos, de acordo com o percentual do município. Através dos morais, né, acho que abriu, a gente tem que dar a palmatória, abriu um leque aí nos últimos 7, 8 anos que veio bastante recurso através de deputados. Eu não posso reclamar do meu também, o Afonso Ram conseguiu que essa obra da praça, que agora o prefeito Lomar conseguiu finalizar praticamente, também conseguiu já dois recursos de 100 mil para a área da agricultura, e tem mais alguma coisa já encaminhada. E assim, o Sr. Moreira, Jerônimo, né, o Diogo também já está conseguindo aí com o Redeca, que agora é federal, mas na área do Ministério é quase zero. Então, só para reforçar essa fala. Também, já aproveitando a presença do secretário Sérgio, já conversamos socialmente, né, Sérgio, sobre algumas pontes. Até o Diogo colocou uma delas aí. Também tem uma navalzinha lá que dá acesso à moradia do Sr. Flávio, do Creone e mais uns moradores lá que tá bem complicado. A dos Bilap, que lá também está numa situação bem ruim, próxima associação. Até acho que o vereador Matheus e a vereadora Luciano colocaram um pedido já na semana passada. Fica aí o reforço. As estradas estão de boas para ótimas em algumas regiões. Claro que alguma linha ainda está ficando para trás, não conseguiu atender, mas com certeza vai dentro dos próximos dias atender. E também hoje queria falar também sobre a questão do ACV, até falei na semana passada. Tem uns moradores aí que estão reclamando que parece que o ônibus não está vindo aqui no centro do município. Queria ver, presidente Renato, se não há possibilidade da gente entrar em contato com a dona da empresa para ver a possibilidade dela fazer a linha novamente aqui no centro. Não sei a partir do meio da semana para cá se retornou, mas não estava vindo até aqui no centro. No mais, seria isso. Agradeço a presença de todos e um bom retorno às suas casas.
Comunicações, 5 minutos, vereador Matheus.
Meu boa noite, presidente da casa, colegas vereadores, nossos assistentes, comunidade que nos assiste, hoje vários professores aqui nos acompanhando. Da mesma forma como o vereador Diogo falou a questão do Arroio Grande, do Silvio, quero agradecer o convite, por chegar só no final da reunião, mas achei muito importante fazer acompanhar o trabalho que tem feito. Eu acho que é um trabalho bem interessante, que até algumas outras associações do município podem se esperar nelas. Também, como o vereador Diogo falou, tem essa questão na casa hoje dos coordenadores pedagógicos. Tenho bastante intimidade com o assunto da educação, pois tenho uma irmã que é funcionária aqui no município e minha esposa é professora em outro. E sei da importância dessa coordenação, desse trabalho pedagógico, mas também tem grande preocupação na questão do piso do magistério. Porque a gente sabe que é uma obrigação do município pagar esse piso, que nenhum professor pode receber menos de 1.200, se alguma coisa, por 20 horas semanais. Que bom se todos os funcionários tivessem o piso. Eu sou funcionário público concursado do município. Que bom se existisse a lei do piso do fiscal sanitário, mas infelizmente não tem uma lei que determine que o vencimento tem que ser tal. Mas do professor existe a lei federal e lei federal se cumpre. Não existe debater lei federal. Não cabe a nós, vereadores. Cabe ao Congresso Nacional. E é uma lei que já foi debatida e aprovada, e cabe ao presidente da República estar votando o indexador que vai ser o defeito piso. Então, deixo aqui registrado novamente a minha preocupação com essa questão do piso. Até na semana passada a gente encaminhou um pedido de informação solicitando a questão do impacto, porque a gente sabe que no curto prazo tem essa situação para se resolver. E vai ser dado um aumento para dezenas de profissionais, quase uma centena, não tem número exato. Aí isso vai comprometer a nossa folha. E não tem como nós escapar disso. Aí quando vem, a gente vai estar aprovando a criação de mais cargos, de um número considerável de cargos, que vai gerar um valor considerável. E mais à frente a gente não sabe qual o impacto que vai ter isso na folha, sendo que a gente tem o piso. Então, deixa-se registrado o pedido novamente que o Executivo encaminhe essa informação sobre esse impacto, até para nós ter mais propriedade para estar debatendo esse assunto. Também, seguindo a fala do colega Nércio, a questão de projetos, essas coisas. O que mais falta em nosso município hoje é planejamento. É ter um norte, saber onde estamos e para onde vamos. Com certeza existem dezenas de oportunidades, centenas de oportunidades que nosso município perde de estar recebendo. O que falta muitas vezes é dar mais ênfase ao pessoal técnico, ao corpo técnico, às pessoas, talvez como o colega falou, um projetista. A gente já chegou até em algum município aqui algumas vezes, alguns responsáveis para o SICOMV, não sei se seria mais ou menos parecido. A gente até, não sei se o Adolfo ainda está trabalhando, mas uma coisa que me chamou a atenção no Adolfo esse, foi certa feita, quando eu conheci ele, ele perguntou qual é o meu partido. Eu falei, meu partido é progressista. Tá, eu tenho tal projeto em tal área, eu vou precisar de ti. Vai precisar de mim, no caso, do meu partido, por quê? Porque a gente sabe o que está fazendo política. Se a gente chegar lá em Brasília, onde o ministério é do PMDB, e tiver um, carrega um nos braços. E os outros são escanteados. Se tiver um ministério que é do PSDB, o Diogo é carregado nos braços e nós os outros somos respeitosamente deixados de lado. A gente sabe que a política conta bastante nessa parte aí. Infelizmente, a única vez que eu conversei com o Adolfo foi nessa vez, coloquei o partido plenamente à disposição, porque o partido, como eu sempre digo, o progressista é oposição ao governo atual, mas é um partido de que quer ver o município crescer, que quer colaborar no que for necessário. A gente está aqui à disposição para colaborar. E a gente tem que estar sempre ligado, sempre antenado nessas oportunidades. Aqui, agora há pouco, falando, enquanto os colegas cursando, ainda recordei a nossa vice-prefeita, no caso, através da terceiridade, onde recebemos o recurso, e o pessoal da Pompeia disse que o único município da região que estava habilitado, completamente habilitado para receber o recurso, era Barão. Aí, por isso, nós recebemos todo o valor cheio, senão o governo vem repartir com todo o município. Mas nós era o único município da região que estava plenamente habilitado, só para concluir, presidente, naquela política pública. É isso que nós temos que estar antenado. Isso que a gente tem que estar correndo atrás. A oportunidade temos. Temos vários exemplos do município de projetos que foram contemplados. O que falta, às vezes, é como eu disse, é planejamento, é união, é humildade de escutar a opinião do próximo, escutar a opinião do outro. No mais, é isso que eu agradeço a todos.
Comunicações, 5 minutos, vereador Rodrigo.
Bueno, cumprimento o presidente, demais colegas vereadores e vereadora, funcionários dessa casa, todos que aqui nos assistem hoje. Primeiramente, me esqueci semana passada de parabenizar o nosso vereador Diogo. Passagem de aniversário. A Ionice também estava de aniversário. Dizer para vocês que Deus continue dando muita saúde para vocês dois e que ilumine o caminho de vocês. Também quero parabenizar a grande festa da rádio, onde me fiz presente um pouquinho ontem. Estava muito bonita, bastante gente. Também semana passada eu falei um pouquinho sobre o aumento dos professores do piso. E com certeza daqui para frente tudo que se falar aqui, dependendo quem souber jogar no Facebook, consegue êxito. Dependendo quem não souber jogar, não ganha nada com isso. E por tabela foi usado meu nome, que eu sei. E vou repetir o que eu disse semana passada aqui. É lógico que eu sou a favor do piso dos professores, o qual o município A, o município B deu 12%, não sei qual lá, 12%, mas nós aqui no Barão não precisamos 12%. É menos. E o que eu disse aqui, vou dizer, porque faz desde 2005 para cá, que nem um funcionário público ganha um aumento de salário expressivo por erro da administração do PP há um tempo atrás, que pagava avanços errados aos professores, ninguém ganhou aumento nesse tempo. Então o que eu digo, e com certeza sou a favor do aumento dos professores, ninguém é contra, mas repito, prefeito analise a situação, se tiver como dar a porcentagem para todo funcionário igual do professor, dê porque todos os funcionários merecem um pouquinho de respeito, que faz muito tempo que a gente não vê um aumento no nosso salário. Nosso salário já foi, vinha gente tudo quanto era lá fazer concurso porque era o maior da região, e hoje já não é mais. Então alguma coisa tem de errado. O Elomar acho que deu 1% no primeiro ano, acho que foi de aumento. Ainda bem que deu 1, porque teve vários anos e nós não tivemos nenhum. Então espero aí que o prefeito possa contemplar todos os funcionários públicos. E a questão do coordenador pedagógico, a gente vê que já começou uma política que isso nunca aconteceu aqui, pelo menos ano passado, de ficar trancado em parecer de comissão. Se alguém colocar na rua que está trancado na câmara, está trancado na câmara. Está trancado na câmara, porque se a gente acha que não devemos dar 4 coordenadores pedagógicos, votemos contra. Mas eu acho que a comissão tem que dar o parecer. Se acha que não é momento de colocar coordenador, eu acho que é. Mas se acha que não é, se o vereador me comprovar que não é, eu sou tranquilo para votar contra. Só que não podemos deixar projeto trancado na casa por falta de parecer de comissão. Não adianta me dizer que não é política. Também, a gente viu o vereador aqui falando sobre projetista. É um troço muito importante. O prefeito, acho que começou com projetista, depois parou, não sei que em pé anda. Mas a gente tem, por exemplo, aqui, que há 12 anos atrás foi perdida uma escola Polo dentro do município por falta de interesse público. Foi perdida a cooperativa de suco por falta de interesse público do município na época. E assim várias coisas. Foi perdido o CRAS, que eu fui lá e bati com o prefeito para ele olhar e se inscrever no Sicoobi, aquele pedido do CRAS. E foi perdido. Acho que agora até estão conseguindo voltar com o pedido através dos ministérios. Mas dizendo isso, quero dizer para todos aí que estou com um pedidinho, só para finalizar, presidente. Lá da zona do Pacheco, já vi o colega Diogo colocando aqui uma ponte, vi o Thiago falando de outra ponte. Não que a ponte de vocês não seja importante, com certeza é importante, vereadores. Só que lá no Pacheco nós temos com uma ponte e um bueiro com problema para terça-feira. Na outra terça, que começa as aulas e o transporte escolar passa e não vai passar, porque não está cruzando. Isso sim é uma preocupação grande. Coloquei o pedido hoje, pena que não deu tempo de eu colocar as fotos, eu tenho aqui no meu celular, se o vereador quiser ver. Precisamos resolver aquilo lá, secretário, urgentemente, lá nos Pacheco, lá na ponte do Agrião, como é conhecido. Obrigado.
Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 2 de 2020. O vereador que essa subscreve, depois de ouvir do plenário, indica ao Executivo Municipal que seja realizada a contratação com maior brevidade possível de um veterinário 40 horas semanais para atender às diversas necessidades do município, entre elas a implantação do SIM municipal. Justificativo oral, vereador Matheus.
Está em discussão.
Esse aí, colegas vereadores, é um pedido que eu faço. Até em outros momentos veio para 20 horas, mas creio eu que a necessidade é de 40 horas. Por quê? O veterinário não é só utilizado na questão de tratar um animal, mas, por exemplo, temos o SIM municipal, onde as agroindústrias do município estão com dificuldade de se manter em dia, conseguir sobre documentação pela voz do veterinário. Na parte da saúde mesmo, semana passada morreu um bugio e a pessoa me ligou, entrei em contato com a coordenadoria. Tem que ser um veterinário para fazer o serviço que tem que ser feito, tem que tirar as vísceras do animal e para mandar para Porto Alegre. A gente não pode nem sequer tirar o bicho dali para levar para outro lugar, para outro município que tem um veterinário. Não, tem que ir até o local e retirar as vísceras para fazer o exame no animal para ver se foi febre amarela, se foi outra coisa. Fora, claro, que a gente está com essa questão da raiva, onde vários animais morrem e não está sendo feita a coleta do cérebro para mandar para análise. Outros animais que acabam adoecendo, a gente não sabe se é raiva ou se não é. E fora outros animais que podem estar sendo tratados e não estão sendo tratados. Então, deixei o pedido.
Está em discussão?
Acho muito válido, né, sua indicação, Matheus. Também tem a questão das agroindústrias, né, que precisam, né, do SIM, né? E tem a do Silvio, tem a da Ana Patrícia, não sei como é que está sendo feito, mas é muito interessante a sua indicação.
Também sou favorável, já eu tinha feito esse pedido já, acho que ano passado, e foi contratado, eu não sei o que aconteceu, que daí que ela parou de trabalhar, se mandaram embora, o que foi, mas eu acho de extrema importância, né, a contratação do veterinário. Sou totalmente favorável.
Algo mais a discutir?
No caso, não é a implantação, desculpe, a execução do SIM. O SIM já foi implantado na época do leilão da secretária. A falta é a efetivação do SIM e o exercício dele.
Coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham sentado, contrário, levante-se. Aprovada a indicação do vereador Matheus.
Indicação número 3 de 2020. O vereador que essa subscreve, depois de ouvir do plenário, indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de locação ou compra de um espaço no interior para o uso de pátio de máquinas da Prefeitura, onde enviaria muitas, evitaria muitas viagens com as máquinas quando estiverem realizando serviços nas localidades do interior do município. Justificativo oral, vereador Manuel Renato.
Então, essa indicação, eu acho que eu fiz todos os anos que se passaram e por enquanto não foi conseguido ainda deixar nem uma patrola ou uma reta que se fosse possível. Acredito que nos dois primeiros anos a gente tinha deficiência de patrola. Hoje a gente, graças a Deus, aí tem três patrolas boas no município. E o município é muito grande para lá. O pessoal tem bastante gente que nem conhece, mas é enorme. Eu acho que facilitaria o serviço se conseguisse deixar pelo mínimo uma patrola um tempo lá para agilizar esses problemas que o vereador Rodrigo falou mesmo lá de ponte. Já faz horas que eu estou sabendo, passei para o prefeito, para o secretário, eu não tenho certeza. Então, e a gente colocou aqui em alugar ou comprar, mas isso com certeza lá tem 10, 50 pessoas lá que cedem um espaço lá para que um dia a gente possa deixar algumas máquinas lá para agilizar melhor aquela zona lá, da zona dos Pacheco, Serra do Eval. Coloco em votação a indicação.
discussão.
Pelo presidente, acho que é um baita pedido. É, tem dois lados da moeda, mas eu sei que o senhor está pensando no lado bom de deixar as máquinas, um pouco das máquinas lá. A gente sabe que é longe da sede do município. Eu acho que era uma situação do prefeito, administração, estudar a possibilidade, não sei até que ponto é cabível por lei isso, mas São Jerônimo, a gente sabe que tem vários secretários, subprefeitos, não sei como é que eles chamam lá, acho que chamam de subprefeito, acho que é no interior, que tomam conta da máquina na localidade, né? Na Tia Eva ali tem um alemão que toma conta ali, lá no Gramal tem outro, lá na Quitéria tem outro. Então acho que já está na hora, como foi dito, temos três patrolas aí, boas. Eu acho que está na hora do prefeito pensar daqui a pouco em mandar um projeto, sei lá, de um coordenador lá para o interior e deixar umas máquinas lá mesmo. Porque daí vários serviços teriam já sido feitos e a gente não estaria aqui debatendo, principalmente coisas que estão precisando urgente. Mas sou favorável ao seu pedido.
Eu também acho que é uma ótima indicação do colega, que o tamanho do nosso município, com certeza, se conseguisse tipo mapear e dividir em duas, três partes, seria muito importante. Que eu vejo que muitas vezes na região lá do Fundão, lá, 50% do horário no dia, deslocamento de máquina e funcionários. Acho que renderia muito mais se conseguisse fazer que nem São Jerônimo fez.
Algo mais a discutir? Coloco em votação. Indicação 003/2020. Vereadores favoráveis, mantenha-se sentado. Contrário, levanta. Aprovada a indicação.
Indicação número 4/2020. O vereador que essa subscreve, depois de ouvido o plenário, indica o Executivo Municipal que seja firmado convênio com outros bancos, além do Banrisul, para fins de cobranças e arrecadação municipal, pagamentos de impostos como IPTU, alvarás e demais cobranças feitas através do Executivo para a maior comodidade dos munícipes, visando que temos outros bancos e postos de atendimento em nosso município. Justificativo oral, vereador Diogo.
Está em discussão.
Bueno, presidente, entrando em consideração que a gente já está na era digital, né? Então, é quase que inviável para o município a gente ficar preso, atrelado apenas a uma agência bancária, né, para uma coisa tão importante que eu considero, que é o cidadão pagar os seus impostos e o município também arrecadar. Então, digamos que a pessoa não tem conta no Banrisul, hoje o banco que arrecada é o Banrisul, e precisa pagar através do aplicativo, está lá a 20, 30 quilômetros do município, não vai conseguir pagar o seu imposto em dia. Então, é uma ideia que eu estou dando ali para que seja firmado convênios. A gente tem Sicredi, tem Caixa Econômica, tem Banco do Brasil, enfim. Eu já recebi várias reclamações nesse sentido. Não que o Banrisul não esteja prestando um bom serviço, mas é uma alternativa a mais para a comodidade das pessoas e também para o melhor para o município.
Está em discussão? A gente até teve em... Falou com o gerente da Caixa, mais ou menos, dessa. Eles disseram que é o boleto que ele deve ser lançado diferente, né? Até se propor a prestar serviço à prefeitura ali. Acho que eles até ficaram de analisar a proposta. Porque hoje é exatamente os boletos que a prefeitura lança, é só no Banrisul. E ainda tem um prazinho assim mínimo, né? Eu acho que é 20 horas ou 12 horas. Então é uma boa indicação. Parabéns, vereador Diogo. Pra... Tomara que se agilize aí em breve. Assim.
É o sistema que o banco fornece. Esse sistema é do tempo das cavernas, ainda, como se diz. Então, esse trabalho que os outros bancos vêm elaborando, que é a Caixa e. E se crede, já tu pode pegar o boleto e pagar em qualquer agência bancária.
Então, exatamente, vereador.
É uma indicação muito boa, sim.
Algo mais a discutir?
Nada mais a discutir, coloca em votação a indicação do vereador Diogo. Vereadores favoráveis, mantém sentado, contrário, levanta. Aprovada a indicação.
Indicação número 5 de 2020. Os vereadores que essa subscrevem depois de vir do plenário indicam ao Executivo Municipal que seja estudada uma forma de melhorar a localização dos comércios ambulantes no centro do município, com a possibilidade de ser instalada energia elétrica para os mesmos. Justificativa. A pedido dos comerciantes, onde os mesmos se oferecem para ajudar nos custos. Vereador Ilo, vereador Matheus e vereador Luciane.
Está em discussão.
De minha parte, na semana passada, entrei em contato com os comerciantes que os ambulantes do nosso município, né, e eles estão preocupados também com o espaço, né, enxergando a necessidade, se o prefeito arrumasse o espaço que é do lado da Câmara aqui, né, para ele seria muito, muito útil, né. Eu enxergo também que também desafogaria até o trânsito do nosso município em frente ao posto de saúde, né. Eu se proponho, né, que se colocasse a caixa de desbancar a parte de luz, tudo que tocar para eles, não, eles têm interesse de ajudar, né, no que eles for gastar ali, eles são parceiros para contribuir, né. Então eu, de minha parte, enxergo também que seria bem favorável, né, que desafogava também o trânsito, né. Tem 3, 4 comerciantes de ambulância que puxassem aquele espaço da vaga ali, né? E eles propõem, no dia de festa, não, eles querem não colocar um comércio pico, né? Tudo comércio ambulante, né? O dia que tiver festa do fumo ou da paróquia, eles propõem, se tiver que tirar esse tiro, né? Depois volto de novo, se for possível. Então, eu enxerguei de minha parte, seria bem louvável, né, se conseguisse esse espaço para ele, e com certeza desafogar bastante o trânsito do nosso município.
É como está ali, né, uma indicação nossa a pedido dos comerciantes, né, então que seja estudada a possibilidade de melhor, né, melhorar aqui a comodidade dos comerciantes.
Considero...
Já está em discussão, né?
Tá, então, considero um ótimo pedido, sou totalmente favorável.
Eu acho que essa parte está muito mal organizada no nosso município. Eu acho que tem como criar uma infraestrutura melhor para as pessoas. Primeira coisa é deixar as pessoas trabalharem. Segundo passo, o poder público tem que tem a sua parcela de contrapartida, né, para melhorar tanto para o cliente como para o comerciante que está atendendo. Então eu acho que é uma ótima indicação, sou totalmente favorável.
Eu acho que você poderia acrescentar a palavra ali, regularizar, né, a situação dos ambulantes, porque da forma como está hoje, nada impede de quando o Viana tiver ter tapado essa rua aqui de ambulante, não tem lugar nem para estacionar. E acho que se é para abrir, tem que fazer uma coisa bem feita, que nem a gente colocou ali a questão da energia elétrica. A gente sabe que uns anos atrás foi instalado um ambulante aqui no município que estava pegando água da praça, luz da praça, onde um pedido do vereador Thiago mostrou que aumentou o gasto mensal em mais de R$600, eu acho, naquela vez. E se é para fazer uma coisa, tem que fazer, então, fazer bem feito. Acho que temos condição de fazer, e se tem a parceria deles, então, de fazer da forma correta.
Está em discussão?
Também acho, já que o Matheus colocou. Já digo um nome, até é meu amigo, mas não seja por isso, o Boa Vista tinha um trailer ali, estava usando água e luz da praça, a prefeitura pagando. Isso aí é uma coisa inadmissível, né? Então ali também vejo, agora tem outro, estão fazendo outro, como é que é, outro trailer lá na curva lá adiante, quando vejo a encosta aqui também, aí vai virar o quê? Não sou contra, né? Só acho que tem que regularizar, tem que ter seu lugar. Não adianta aí, cada prefeito que entrar bota um trailer aí, vai liberando para um, para outro, vai virar no que é a cidade. Fica chato, né? Mas tem que dar oportunidade para quem quer trabalhar, mas tem que ser dentro da lei. E, né, e a fiscalização também tem que ver, principalmente se é alimento, né? Está tudo dentro dos conformes.
Tem discussão?
E se torna chato também para quem está trabalhando certo e quem tem o seu ponto fixo. Então, essa questão aí é muito importante.
Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado, contrários, levantes. Aprovada a indicação.
Indicação número 6 de 2020. O vereador que essa subscreve depois de ouvir do plenário indica o Executivo Municipal que seja criado o WhatsApp no número de celular da Secretaria de Saúde, para conseguir contato com os munícipes do interior que não têm sinal de telefone, mas que possuem Wi-Fi em suas residências. Justificativa oral, vereador Nerd.
Essa situação aí, acho que é de extrema importância a Secretaria da Saúde ter um WhatsApp, porque a gente sabe que no interior é complicado o sinal de telefone. E hoje em dia, acho que 100% do pessoal, já 100% não, mas 98% tem WhatsApp. Então, várias consultas, as meninas dali vão tentar o contato e não conseguem. Às vezes elas têm que andar usando o WhatsApp delas para deixar um recado. E o WhatsApp hoje, quem não tem Wi-Fi em casa, durante 24 horas eles dão um jeito de entrar no WhatsApp. Então, se tu não conseguir o contato, tu deixa um recado no WhatsApp e eles vão estar entrando em contato. Várias pessoas do interior acabam perdendo a consulta por não ter o contato da secretaria. Eu acho que é de extrema importância que seja criado um WhatsApp. Então, deixo aí uma indicação para que seja criado esse...
Tá, escutou? Te parabenizo, vereador Nelson, pelo pedido, muito importante, porque tem vários lugares, agora que a Vivo está com esse sinal bem precário, que eles dizem que não caiu o sinal, mas caiu muito o sinal aqui no município. A região de Varzinha, Seu dos Abreus ali que pegava, lado da Sertagem aqui também. Então muita gente colocou, né? Tem essa TMW aí, que é uma antena aí que dá acesso à internet. Muitas casas do município têm acesso. Também tem a outra via satélite. E se às vezes aquela pessoa ainda não conseguiu colocar, tem o vizinho que tem, então não custa, né, você estar esperando, né, alguma mensagem, alguma coisa assim, e na casa do vizinho pedir uma, né, a senha e tentar se comunicar com a secretaria. Acho muito importante o seu pedido e tomara que se realize.
Tá, senhor.
Eu também parabenizo o colega aí. Eu vejo, por exemplo, de um acidente lá próximo à minha casa, há um mês atrás. Ninguém tinha um contato no WhatsApp ali no Seu Dirceu, onde foi feita uma correria para vir encontrar a ambulância. E aí lá no Seu Clóvis, na Liege, conseguiram contato com alguém. Então, eu acho que o WhatsApp é muito importante ser bem divulgado na comunidade.
Tá, discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham sentado. Contrário, levante. Aprovada a indicação do vereador Ernesto.
Pedido de providência número 4 de 2020. O vereador que essa subscreve depois de vir do plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado o patrulhamento e cascalhamento da estrada entrando no antigo bairro da Lagoa, passando pelas residências de Júlio, Afonso, saindo no Cléo. Justificativa oral, vereador Manuel Renato.
Então, essa estrada, ela teve um trabalho bem bom feito com a Pocan. Só que a princípio era para, na mesma semana, ser cascalhado. E isso já faz próximo de 2 anos. E não foi cascalhado ainda. Então a gente está fazendo, entrando com esse pedido. Até já conversei com o secretário hoje, disse que estava entrando com um pedido. Onde já até patrulhada já foi a estrada. Sexta-feira já fizeram um bom trabalho, mas ali tem uns pedaços que é obrigado a cascalhar. Tem lá para lá do Alonso, lá, é Alonso, tem uma lomba lá, chove, o colegial não passa. Tem que largar as crianças lá, bem para lá. Então, peço aí que o secretário dê uma olhada pra gente lá e coloque um cascalho lá nessa estrada lá, que é de bastante necessidade. Tá em discussão? Nada mais a discutir, coloque em votação o pedido de providência. Vereadores favoráveis, mantém sentado, contrário, levante. Aprovado o pedido de providência, vereador Renato.
Pedido de providência número 5 de 2020. O vereador que essa subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado reforma na Ponte do Agrião, na zona dos Pachecos, bem como reforma de um bueiro a 500 metros após a ponte. Justificativa oral, vereador Rodrigues.
Bueno, colegas vereadores, então, eu falei antes, na verdade nem a reforma, tem que fazer a ponte nova toda, porque não tem mais condições de passar nada lá. E é onde a gente sabe que passa um ônibus escolar, como eu já disse, as aulas começam a princípio dia 18. Então isso aí é um pedido com bastante urgência, o secretário está sabendo, o secretário de administração está sabendo, o prefeito está sabendo, só que eu resolvi botar por escrito aqui, porque quase todos os pedidos que eu tenho feito ao secretário, ao prefeito, está aparecendo aqui, e aí fica como a gente não está preocupado com a situação. Essa situação é bem preocupante, eu estive lá, bati foto, está aqui no meu celular, até não é fácil fazer, vai dar um bastante trabalho, que essa ponte é alta, essa da Grião, mas tem que ser feito. Deixo aí então para os colegas apreciar o pedido.
Está em discussão. Parabenizo aí o vereador Rodrigo pelo pedido. Essa ponte lá já no ano passado, não passou, o colegial não passou. Não digo pelo ano todo, mas pelo um período ali, o transporte não conseguiu passar. Né? E tem esse outro bueiro que falou um pouco na frente, mais adiante lá eu te garanto com certeza que tem outro bueiro que não passa o colegial, mas já está quase sem acesso para a residência lá. Tá? Tá bem complicado também. A gente sabe que serviço tem bastante aí para o secretário. Não é fácil não, o município é muito grande. Está em discussão? Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém-se sentado, contrário, levante. Aprovado pedido de providência, vereador Rodrigo.
Pedido de informação número 3 de 2020. O vereador que essa subscreve depois do vídeo plenário solicita ao Executivo Municipal que seja informado levantamento de horas extras de todos os servidores separados por secretaria, da qual foi recebido o valor nos últimos 3 meses. Justificativa oral, vereador Matheus.
Isso aí é um pedido, já que essa casa faz seguidamente para acompanhar como é que anda essa situação, e faz tempo que a gente não pede, acho que é de boa feita nós termos esse dado para acompanhar como é que vai ser o desenrolar desse ano.
Está em discussão.
Eu acho que é um baita pedido, vereador, e também a gente votou aqui nessa casa a questão do banco de horas, que também eu nunca fiquei sabendo que jeito funciona, como é que funciona. Acho que, de repente, se o senhor quisesse acrescentar no seu pedido, acho que seria interessante, porque a gente sabe que é 2 horas por dia, a não ser plantões. Então, é bem importante saber como que anda essa situação aí.
De acordo. Nada mais a discutir. Coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado. Contrário, levantem-se. Aprovado o pedido de informação do vereador Matheus.
Pedido de informação número 4 de 2020. Os vereadores que essa subscrevem depois do vídeo plenário solicitam ao Executivo Municipal que informe sobre a situação da ambulância de placa IZO 1658 no dia 27 de janeiro. Quais destinos as viagens feitas nesse dia e quais pacientes foram transportados enviando cópia do diário de borda. Justificativa oral, vereadores Ilo, Luciane e Nerd.
Está em discussão, Rodrigo.
Bom, de minha parte, conforme eu já coloquei na tribuna semana passada, né, esse acidente foi o meu pedido é baseado no acidente que aconteceu, um dos piores acidentes que quase aconteceu no nosso município, né, com um menino que está trabalhando comigo, né, e a gente entra bastante em contato com a família e algumas pessoas acabam sendo revoltadas, né, que o menino foi transportado até Mariana numa ambulância bem cheia de problema, né, que tinha essa, não é um UTI móvel, mas é uma ambulância muito melhorada, com melhores equipamentos, né. E graças a Deus, quando de Mariana, né, te deram a oportunidade, o atendimento, e lá conseguiram o imóvel, que o menino chegasse até Porto Alegre com vida. Né. E pelo que você sabe, essa ambulância não estava no município, né, estava fazendo outro trabalho. Então eu estou colocando esse pedido de informação de minha parte e os colegas, né, que nos informem, né, qual o motivo que ela não estava no município e por que não foi prestado, né, um atendimento melhor em termos de ambulância, né, em termos de médico e enfermeiro. A família não tem o que agradecer, né? A gente sabe que um dos piores acidentes que aconteceu e o menino foi transportado numa ambulância bastante precária até Mariana, né? Lá onde ganhou um atendimento melhor sobre a ambulância e foi transportado numa ambulância no hotel imóvel até Porto Alegre. Então, de minha parte, seria isso aí, presidente.
Eu fiz questão de botar meu nome junto no pedido de informação pelo relato do vereador que no dia foi chegado até o vereador Ilo, que a ambulância TI estaria fazendo levando, transportando o pessoal para São Jerônimo para fazer consulta com 10 pacientes, com 9 pacientes fazendo, levando o pessoal para fazer consulta. Se realmente isso aconteceu, eu quero estar à par, porque a ambulância UTI é para estar no posto para que se chegue a uma situação mais complicada, que foi o caso desse menino. Graças a Deus foi bem atendido, como falou o vereador, mas podia ser mais grave. E essa ambulância, de maneira alguma, claro que não que as pessoas não sejam, se a gente tem como levar, mas não, que uma ambulância vá se deslocar do município para levar pessoas fazer consulta. Se isso realmente aconteceu, eu quero estar a par desse assunto. Ainda mais, eu não acredito que isso não possa ter acontecido, porque colocar 9 pessoas numa ambulância UTI para levar fazer consulta, eu não acredito nessa situação. Mas se isso aconteceu, com esse pedido, a gente vai estar a par. Por isso, meu nome está aí nesse pedido de informações aí.
Está em discussão o pedido?
Acho que sim, é um baita pedido de vocês. Acho que deveria colocar ali quais pacientes, se algum paciente necessitava de maca. Porque eu acho que em nenhum momento, paciente para consultar que não precisa de maca, nenhuma ambulância deveria sair de dentro do município. Eu acho que isso aí, até para ter uma durabilidade maior as ambulâncias. A gente sabe, nós não temos nenhum UTI móvel no Barão, deixar claro, porque às vezes a gente olha a ambulância grande e diz que é UTI móvel, não é. Ela é, como disse o vereador Ilo, uma ambulância bem melhor que as outras, com bem mais espaço para os médicos trabalhar, é outro padrão de ambulância. E eu também quero saber da resposta deles, que eu não acredito que eles me mandassem uma ambulância levar pacientes que seja para consulta que não precisasse maca. Daí é o fim da picada.
Só para fazer um comentário para acrescentar, falou tanto em UTI e não UTI. Como fui coordenador da saúde há muito tempo, a diferença de uma ambulância para UTI, de UTI para não UTI, é alguns equipamentos. É alguns equipamentos, um respirador, um desfibrilador, um monitor cardíaco, e sim, uma ambulância UTI sempre vai ter um médico. Não existe uma UTI que não vá ter um médico dentro. Senão ela não tem serventia, porque esses equipamentos só podem ser usados por um médico. Mas, com certeza, é muito importante nós buscarmos essa informação, e sou parceiro no pedido.
É um belo pedido também, e parece que, tomara que a gente esteja enganado, que transportar 9 pacientes aí para consulta, parece que nem tem como dentro da UTI, né? Então, é muito importante esse pedido de informação.
Também reforço o pedido aí, acho que é muito válido, né? A gente tem que saber, tem que o pessoal nos questione, isso é uma coisa também meio inadmissível. Vamos ver o que vem na resposta.
Só para concluir, presidente, eu concordo com aquilo que o vereador Rico vai colocar. Se informem, né, o nome de quais as pessoas foram transportadas, né? A gente vai ver, né, se foi motivo de urgência para as pessoas que ela transportou para ser de ambulância, né, ou qual é o motivo, né. Eu passei conforme passado.
Também da mesma forma, sou totalmente favorável a esse pedido. Eu acho que tudo que envolve a parte da saúde tem que ser considerado e avaliado, né. E se realmente esse erro aconteceu, aí foi um erro grave mesmo, porque daqui a pouco pode se perder uma... Claro, ninguém está livre no acidente, mas pode se chegar numa situação bastante complicada, né? Por o socorro não estar ali, né? Uma ambulância jamais adequada na hora necessária.
Nada mais a discutir. Coloco em votação o pedido de informação. Vereadores favoráveis, mantém sentado. Contrário, levante-se. Aprovado o pedido de informação 004/2020.
Projeto de Lei número 9 de 2020. Autor executivo, teor, cria o cargo de coordenador de serviços médicos a ser provido na forma de cargo em comissão ou função gratificada, com substitutivo número 1 de 2020.
Está em discussão o projeto?
Nada contra, né? Só acho que na hora da contratação da equipe médica, isso aqui já era para ter sido previsto já dentro do contrato, né? Mas como não foi, acho que até foi, deixou em aberto essa questão, né? Toda internação é necessário um médico
que assine encaminhando para o hospital. E hoje não tem nenhum apto, quer dizer, eles são aptos, mas tem que ter o cargo para que seja a pessoa responsável dentro daquele cargo. Não pode ser qualquer médico assinar. Mas sou totalmente favorável e é uma coisa necessária, extremamente necessária aí para a nossa saúde do município.
Tá, então.
Também sou favorável, pois, como comentei antes, eu trabalhei nessa área e sei que é uma coisa que, se não ter, vai trancar. Realmente tranca as internações hospitalares do nosso município. O correto, a gente sabe, que é ser de carreira. Deixo aqui meu pedido para o executivo, no próximo concurso que for feito, criar o cargo de médico, nem que seja um médico 5 horas semanais, dentro de um universo que o município consiga pagar, para resolver essa situação. Mas, como a questão é uma questão urgente, que vai trancar mesmo o serviço se não for feito, tem meu apoio.
Está em discussão o projeto? Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham sentado, contrários, levantes. Aprovado o projeto de lei 009/2020.
Relatório de ida em Brasília. Nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro, o vereador Nércio da Silva Ambos esteve em Brasília em audiência no gabinete do Ministério da Cidadania para tratar de assuntos de interesse do município e realizou visitas em gabinetes em busca de recursos. Vereador Nércio.
Está em discussão.
Já falei em tribuna, então tenho que discutir.
Nada mais a discutir. Vereadores favoráveis, mantém sentado, contrários, levantes. Aprovada a diária do vereador Nelson. Líder de bancada por 3 minutos, vereador Matheus.
Volto a saudar o pessoal que está nos assistindo. Saúdo também o pessoal que nos acompanha pelo Face. Acho que isso foi uma baita mudança, essa questão do Face. Nesse momento mesmo, a gente está acompanhando que tem 37 pessoas nos acompanhando. E na semana passada a gente viu que tinha 435 visualizações. Isso é muito importante porque mostra o interesse da comunidade em saber os trabalhos que aqui ocorrem nessa Câmara. Saúdo a todos vocês que estão nos acompanhando. Parabenizo também o pessoal da associação lá da rádio pela festa no dia de ontem. Novamente um grande evento. Às vezes fico pensando que não, talvez eu não sirva muito para a política, porque eu tenho uma coisa que é difícil a gente ter nessa época, que é a memória. Eu não me esqueço, marca as coisas. O colega Rodrigo fez um comentário a questão de administração do PP, que 12 anos ficou pagando avanço, mas a gente ficou 8 anos no poder, vereador. 4 anos ficou o PDT com nosso apoio. E o PMDB já está há 3 anos na administração e seguiu pagando os mesmos avanços. Então, se viu que estava errado, lá no primeiro ano deveria ter arrumado. Mas não arrumou e, infelizmente, algumas pessoas estão usando essas questões dos avanços para estar tentando postergar a questão do piso. Já vi várias questões, pessoas dizendo que não poderia ser dado o piso por ser um ano eleitoral, outros porque os professores já ganham o avanço do plano de carreira e também o do regime único. Mas, se estão ganhando, hoje está previsto nas leis, e as leis foram aprovadas na época, não por nós, mas por outros vereadores que estavam nessa casa. O que é lei, é a lei. Nesse caso, sim, podemos debater e podemos modificar. Mas hoje o que diz a lei é que o professor tem direito no plano de carreira e no regime único. Como o senhor falou aquela vez, que não, quando eu fiz um comentário, uma crítica, a atual gestão e me dirigir ao MDB, o senhor comentou que não tinha gostado, porque o partido não tinha, quando vê, culpa pelo ato errado que estava sendo feito naquele momento pelo atual gestor. E te digo, a recíproca é verdadeira. Talvez, na época, não foi feito certo dessa forma, não estou por dentro do assunto para estar discutindo, para dar um parecer. Mas está sendo feito até hoje. E foi falar também questão de política, que a gente se vê que é um ano de política. E se vê mesmo. E não só aqui nessa casa. Se vê quando tu vai na rua e tu vê que um prestador de serviço que antes não prestava, agora presta. Um prestador de serviço que quando fala, fazer a mudança, que não prestava, que roubava, que desviava, que falcatruagem, hoje presta. Agora, em ano de política, serve. Em ano de política, presta. O funcionário que eu vi nessa casa ser chamado, desculpe, só para concluir, ser chamado de vagabundo, agora presta. A gente vê que o ano de eleição muda muita coisa. Muda muita coisa. E, infelizmente, está mudando muita coisa para o lado errado, para o lado negativo. Mas, como eu já disse na última sessão, vamos torcer que seja um ano que se desenrole da melhor forma possível. É uma boa noite a todos.
Meio de bancada, 3 minutos, vereador Diogo.
Bueno, saudar novamente a todos, também o pessoal que nos assiste nas redes sociais, no Facebook. É um grande avanço da nossa Câmara aqui, é uma coisa a mais, né? Uma transparência a mais e uma forma a mais de passar, né, a realidade e o que passa, né, nos bastidores aí da vida política, legislativa e executiva do nosso município. Também falar um pouco da questão que foi falado até por algum vereador que não me falha, agora me falha a memória, da questão do ônibus, do ACV, aqui do nosso município. Vamos ser bem direto, dar nome à empresa. É bastante complicada essa questão dos ônibus, porque a gente já foi atrás, até, se eu não me engano, algum vereador pediu para que seja marcado uma reunião. Sou totalmente favorável, mas sempre que a gente tenta um diálogo, a empresa não se mostra muito aberta às questões de interesse do município em si. Por que que eu digo isso? Porque é uma empresa particular, ela visa lucro. Então não é má vontade, muitas vezes, do prefeito ou do vice-prefeito ou do vereador de atrás de não conseguir um ônibus. Até bem pelo contrário, a gente já foi várias vezes atrás. Vários pontos do município tinham linha de ônibus e hoje não tem. Por quê? Porque a empresa é uma empresa particular e visa lucro. Então, acharam por necessário tirar aquela linha e tiraram. E o que que a gente pode fazer? A gente pode pressionar, a gente pode agir como, né, na parte política, na parte do diálogo, na mediação, mas não estamos tendo nenhum avanço nessa parte, bem pelo contrário. Cada vez estamos ficando mais na mão. Se fosse uma empresa pública de transporte, que nem um exemplo a Carris em Porto Alegre, o prefeito, os vereadores têm ação direta, né, no serviço prestado. Agora nós somos meros fiscalizadores, podemos até fiscalizar algum serviço, mas não podemos obrigar a empresa a passar em linha A, B ou C. A gente está tentando, a gente já foi em várias reuniões, mas como eu digo, a CV não se mostra em nenhum momento aberta às questões de interesse pública do município. Ela estava muito aberta a puxar uma linha ou duas quando era dada as passagens da saúde para eles levar. Quando foi cortada as passagens da saúde, cada vez está mais complicada essa nossa questão. E muitas vezes as pessoas não têm essa informação e acham, não, porque os vereadores não estão fazendo nada para solucionar essa situação. E eu digo que estamos constantemente em cima dessa questão, mas é difícil a gente obrigar uma empresa, só para concluir, presidente, a prestar determinado serviço a uma empresa particular. Isso é uma lástima. Eu até tinha mais alguma coisa para falar, mas estourou meu tempo. Respeitar o regimento, presidente, mas seria isso. Meu boa noite a todos e muito obrigado pela presença.
Mesa de bancada, 3 minutos, vereador Alexandre.
Quero saudar o presidente, os demais colegas, nosso funcionário, nosso jurídico e a todos aqui presentes. Também quero deixar aí o parabéns pela passagem de aniversário do nosso colega Diogo, da nossa amiga Eunice, desejar saúde e tudo de bom a eles. Quero também deixar os parabéns à festa da rádio aí, que cada ano estão fazendo um evento maior, bem organizado, parabenizar pelo trabalho aí que eles têm feito. Também quero comentar um pouco, o colega Nerd falou sobre o apoio dos deputados Moraes e de outros partidos aí, e a gente vê, como eu comento, o nosso deputado do PDT, tu vai em Brasília, visita eles, não te dão conversa, porque eles fazem 3-4 votos no município. Mas eu acho que é uma falta de querer ajudar, porque eu acho que jamais vão conseguir colher se eles vão plantar alguma coisa em nosso município. Então, acho que a votação deles é do meu partido, mas estou aqui para falar a realidade. Acho que a votação deles vai ser difícil fazer voto, porque eles não se empenham em mandar uma emenda de 30, 40, 50 mil que fosse para o nosso município. Também a questão da CV, acho que o Diogo tem razão, a gente corre atrás. A dona Magali veio aqui, a gente fez reunião aqui, a gente foi lá, colegas foram lá, como ela deixou claro que o interesse dela, não só no Barão, linhas de estrada de chão, a cada dia que ela puder cortar, que ela puder parar de fazer, ela vai fazer. Então a gente tenta, muitas vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo, mas já foi, sobre esse assunto, já foi debatido várias vezes aí. A gente pode tentar de novo, mas a gente vê que não tem muito fundamento. Seria isso aí, agradecer a presença de todos e bom retorno à sua casa.
Vou apresentar 3 minutos, o vereador Ilo.
Quero saudar o presidente Renato, colegas vereadores, nosso funcionário da casa e nosso assistente. Primeiro, não quero dar os parabéns à associação, pela grande festa da rádio ontem, né? Muito lindo, tá? Bastante gente, um bom atendimento, né? Então, deixo aqui os parabéns à associação pela grande festa da rádio. Quero me referir um pouco sobre o comentário do vereador Alemão. Vereador, eu sou muito louvável o seu comentário que você fez aqui, né? Referente ao projetista, né? Eu acho nada mais justo no nosso município hoje ter um projetista. Podia pagar 10 mil reais por mês para um projetista, né, que teria o maior lucro do município, né? Não é só de hoje, vem de outra administração também. O nosso município, que tivesse um projetista hoje, né, não deixar de adquirir o mínimo 1 milhão de reais por ano, né? Mas infelizmente não é de hoje. Os prefeitos passam para o outro, um para o outro, e nunca tivemos um projetista em nosso município. No começo do ano, né, o prefeito Alomar tinha um, não sei se era um projetista, mas trabalhava em área de projeto, né? Trabalhou um mês ou dois, não sei nem se teve um meio legal de pagar ele, acabou deixando o nosso município, né? Então eu deixo aqui a minha preocupação também, né? Não tinha nada mais louvável que o nosso município. O dia que se adquirir um projetista, né, com certeza o município só tem a ganhar. Parece que o nosso gestor, não sei se não enxerga, ou se faz de cego que não enxerga, mas não tem nada mais justo hoje com um município que não tiver um projetista. Geralmente ele vai deixar de caminhar com as próprias pernas, ou vai deixar de adquirir muito, né? E muito bem falou o vereador Alemão, né? Eu não me envergonho também do meu deputado, como ele falou, do deputado Moraes, que bota Moraes emenda em nosso município, mas o meu deputado também tem botado algumas também. E muito bem ele falou, né? Vem as emendas, os vereadores lá vão lá e bate em porta, independente de partido, né? Já fomos em comitiva, né? E os vereadores vão em porta, e temos vários resultados, né, de vários deputados, né? Mas se tivesse um projetista no nosso município, com certeza as coisas hoje seriam outras, o andamento estaria muito melhor, o nosso município estava muito melhor. Mas geralmente a preocupação não é essa. Parece que os nossos gestores são muito preocupados em aluguel, né, são preocupados em CC, cargo de confiança, hoje tem o maior número, né, de aluguel e cargo de confiança em nosso município. Eu acho que é o maior índice hoje, até na semana que vem estou entrando com um pedido de informação para ver quanto é que o município paga de aluguel hoje, né. Não quero me omitir aqui, mas acho que é um dos maiores números de aluguel que tem em nosso município essa gestão, né. Mas respeito o ponto de vista de cada um. Obrigado, presidente. Boa noite.
Mesa de bancada, 3 minutos, vereadora Luciane.
Bom, gostaria de saudar o presidente, os colegas vereadores, os funcionários da casa que nos assistem no dia de hoje. Também os nossos assistentes do Facebook, né, que foi um grande avanço para a nossa casa, né, que nossa câmera, nossas sessões é ao vivo, transmitida ao vivo, né. E no dia de hoje queria parabenizar a linda festa dos 3 anos da rádio. Não podia deixar de lembrar que estava muito bonita, né, com várias atrações diferentes, né, e o público estava bem animado. Também, como semana passada, passou durante no mês de janeiro o aniversário do colega Diogo e da Ionice. E como entrou o recesso e a gente, por fim, acabou não dando os parabéns, mas desejo a vocês os parabéns, muitas felicidades na vida de vocês. Tudo de bom. Seria isso, uma boa noite a todos.
Líder de bancada, 3 minutos, vereador Nelson.
Quero então aqui só cumprimentar o pessoal que não estava presente na minha primeira saudação. Aqui foi falado aqui a respeito de administração anterior e administração atual. A gente está entrando aqui, então, como se falou, não se pode deixar de falar que estamos entrando aí num ano de período eleitoral. vereador Matheus, foi falado, vocês tiveram sim 12 anos na administração, que o PP teve sim 12 anos, porque quem é vice também está na administração, é só para lembrar da sua memória, mas não estou aqui criticando, só lembrando. A gente entrando num período eleitoral aqui, eu acho que a gente tem que olhar para este município, e quero dizer para vocês, se a todos os colegas, se vocês tiverem alguma coisa contra esse vereador, batam nas costas desse vereador, que ela é bem pouco, sou bastante avantajado nas costas aqui, e não visam o município. O que tiver que me prejudicar, prejudica esse vereador. Vamos trabalhar nessa casa aqui, pensando em desenvolver o município. Eu acho sim que a gente tem um projeto aqui nesta casa, que a gente está trancando aqui, sim, que é a respeito da educação. A gente cobra, sim, a educação, e hoje nós temos um projeto aqui que está trancado nas comissões. E nós estamos usando aqui o piso salarial, quero dizer, hoje temos professores aqui nessa casa, e a gente está usando o argumento de piso salarial. Quero dizer para vocês que não me preocupa o piso salarial de vocês, porque é um direito de vocês, é lei federal. Se o piso salarial não for dado, qualquer um de vocês entra na justiça, vocês sabem que é um direito de vocês. Então não me preocupa, não. Agora sim, o projeto de pedagogia me preocupa sim. Se ele não for votado nessa casa, me preocupa bastante. E eu quero deixar bem esclarecido nessa casa. Ele está trancado assim, está trancado na comissão. Esse sim é um projeto que me preocupa por estar em ano eleitoral. Se ele não passar nessa casa, eu deixo aqui sim a minha preocupação. Agora, o projeto a respeito do piso salarial de vocês, se ele não vir para essa casa, todos vocês sabem melhor que eu, não tenho conhecimento técnico nessa área, mas todos vocês sabem do direito trabalhista de vocês. Eu sou parceiro de vocês para correr atrás do direito de vocês. Mas não precisa vocês procurar esse vereador. Eu quero deixar esclarecido isso aqui em tribuna, para vocês saberem. Eu sou parceiro do município, sou parceiro do funcionário público. Mas por a gente estar entrando num período eleitoral, quero deixar bem esclarecido a minha maneira grosseira de esclarecer. Mas quero deixar bem declarado. Não estou aqui jogando política para um lado A ou B. O que depender em esclarecimento de desenvolvimento de política, esse vereador está aqui para trabalhar em desenvolver o município. Política eu passo fora dessa casa. Desenvolver o município que for de bem para o município, vocês podem contar não só a administração, como os funcionários e todo o município. Esse vereador vai estar aqui sempre trabalhando em prol do município. A política eu faço separado daqui. Deixo o meu boa noite a todos, a gente sabe que está em audiência também no Facebook. Também quero deixar meu boa noite para todos que estão no Facebook. Mas seria isso, meu muito obrigado a todos.
Aqui eu gostaria de cumprimentar a todos presentes aí, agradecendo a presença de todos, em nome do seu Nilo, os demais presentes aí nos assistindo. Também gostaria de parabenizar o pessoal da rádio lá, fizeram vários convites, mas não pude me fazer presente, onde ontem recebi bastante visita, o dia inteiro, fico muito feliz. Então não pude participar de nenhuma festa, tinha torneio também bem próximo lá da minha casa, não pude em nenhum momento. Mas deixo os parabéns aí aos organizadores, tanto da festa da rádio como do torneio. Também gostaria de dizer ao vereador Thiago que, tranquilo, quiser marcar a audiência com a reunião, a Magali, acho que é só uma questão da Câmara chamar, mas ela é uma pessoa complicada. Eu acho que foi no ano passado o vereador Diogo conseguiu a chamar aquela veta aqui. Lá da porta, lá, me lembro como se fosse hoje, ela chegou e gritou: eu não vou mudar nem um metro o trajeto do ônibus. Eu me deu vontade de virar as costas e sair, cara, que sem noção, não. Que junto com a pessoa vai chegar numa reunião onde nós estávamos quase todos os vereadores, e nem cumprimentava ninguém, já gritou assim, que ela não ia mudar nem o método de transporte do trajeto do ônibus. Ela é ruim de negociar, mas a gente pode tentar com certeza novamente. Talvez ela tenha mudado um pouco, mas é complicado. Também a gente teve uma reunião, até o vereador Rodrigo estava junto, com os... Agora eu não me lembro o nome dos diretores lá da Frederes. Eles se prontificaram a tentar colocar uma linha aqui no Darão.
Mas a princípio, por várias vezes colocaram as passagens da saúde. Nem que fosse um pouco, que tinha que ter uma forma para eles se manter. E também que a gente tivesse aí uma reunião com o prefeito de Mariana, que para eles, para ser viável, entender Deus, teria que passar por Barão e Mariana. Eu até não sei se o prefeito já procurou o prefeito de Mariana para a gente tentar. A gente conversou bastante, nós tivemos umas 2 horas, onde pode fazer uma linha diferente do ACV. Então, que ele vai ter que levar lá no DAIA para ser aprovado. Pode fazer por outros projetinhos aí que passam aqui. Eu acho que daria tranquilamente para... Até ele falou que colocaria e ia colocar o Joãozinho lá, que é de motorista, que foi que faleceu esses dias, né? Mas isso não é o problema. Os motoristas podem colocar em outros. Até talvez colocaram já naquela linha que vai para Serro Grande lá. Mas, resumindo, com certeza vamos chamar essa mulher aí de novo para ver o que ela nos passa aí. E sobre o projeto, eu também não tenho como comentar. O projeto, a casa tem os trâmites. Então, mas o projeto está viável, já tivemos parecer do IGAN, do nosso jurídico, mas ainda tem um prazo. Mas eu, por mim, ia em votação esse projeto, por as aulas vão começar já agora. Então, com certeza aí a secretária tem que se organizar com esses coordenadores. Eu não sei, eles falam criar cargo, mas na realidade vai ser uns professores que já tem, que vão fazer essas funções aí. Só receber um FG aí. E não vai ser colocado mais professores que a gente hoje tem, graças a Deus, aí, professores suficientes. Mas já deixo dito que sou favorável ao projeto. E torço aí que a semana que vem tenha os pareceres para a gente poder votar e aprovar o projeto. Que se ele fosse em votação hoje, eu acho que seria bem duvidoso. Acredito eu que nem passaria. Mas a gente, graças a Deus, temos a democracia. E é assim mesmo que funciona. A gente sempre discute os projetos bastante fora daqui da sessão. Então, quando vem para cá, já vem bem discutido. O pessoal, às vezes, até... certo, diz, o projeto só chega ali, os vereadores nem falam nada, já aprovo, mas a gente fica com o projeto analisando na casa e com certeza discute bastante para ser aprovado ou não. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Convoco a todos para a próxima sessão ordinária, dia 17 de fevereiro. Obrigado pela presença de todos.